A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a socióloga Maria Imaculata Vassalo de Lopes, professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e criadora e coordenadora da Rede Internacional de Pesquisa do OBTEL, que é o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva. Imaculata também é coordenadora do Centro de Estudos de Telenovela da USP, o CTVN. Imaculata, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer todo meu, Ricardo.
Pois é, Imaculata. Primeiro, começando, que você praticamente influenciou muitos dos pós-graduandos nessas últimas décadas aqui na ECA, né? Você é professora de metodologia da pesquisa em comunicação e eu penso que são raros os pós-graduandos que não tiveram aula com você em relação à metodologia e um novo olhar sobre a metodologia. Eu já começaria perguntando para você, qual que é a importância da metodologia?
Bom, eu acho que há diversos níveis que a gente pode falar de metodologia, mas já que a gente está falando de graduação, de pós-graduação, de universidade, ela é uma referência básica para que se consiga aprender a pensar antes mesmo de fazer qualquer exercício de escrita, de visualidade, de fazer pesquisa. Não é? Quer dizer, a gente está falando de um método no sentido amplo, não no sentido ortodoxo, né? Mas assim, de colher na ciência a sua diversidade, aquilo que realmente possa fazer sentido. A gente estava falando hoje de diálogos entre... Falando hoje porque dei aula... dizendo de diálogo entre teorias, né? Entre posições, ajustamento do sujeito com o seu objeto de pesquisa. Então, eu acho que eu percebo a metodologia como uma coisa muito ampla e que onde entra tanto o rigor como a imaginação, a intuição.
Ela é uma forma de orientar, né, tantos dados e tantas visões que a gente tem. Né?
Claro, claro. Quer dizer, sem metodologia, sem método, você não faz pesquisa. Né?
Agora, a gente percebe que a metodologia ela é muito valorizada no ensino superior, né, principalmente na pós-graduação. E no ensino fundamental, ensino médio, pouco se fala dela. O que você pensa disso?
É, talvez até pelo próprio nome, né? Talvez possa assustar um pouco, né? Quer dizer, bom, o que é metodologia, tudo que é GIA parece que... Não, mas acho que, de fato, é possível introduzir tanto os adolescentes, crianças e dos diversos estágios de ensino a maravilha da descoberta, né? A maravilha que é a curiosidade sobre o mundo, de querer entendê-lo mais, querê-lo explorar, e aí dar-lhe instrumentos, né? Para pensar, para desenvolver sistematicamente um pensamento, como é que você se dirige para colher dados, como você disse, observar, principalmente essa coisa do olhar, de observar, que eu acho que existe tanto arte como técnica, né?
Exatamente.
Nessas coisas. Então, talvez é a maneira como se introduz, aliás, muita coisa na escola, né? Que a coisa em si não é, ela é muito interessante, muito viva, muito dinâmica, mas é transformada numa coisa absolutamente monótona, padronizada, às vezes sem diálogo mesmo, que tem que ser sempre em educação, o diálogo é fundamental,
exato,
né? E eu acho que se deve a isso, né?
E além da metodologia, você tem grande experiência, principalmente em gestão, né? Então, assim, a sua ficha é enorme. Eu só vou falar algumas das áreas que você atuou como gestora, né? Você foi presidente da Associação Ibero, aliás, é presidente da Associação Ibero-Americana de Comunicação, o IBERCOM. é diretora da revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da USP, Matrizes. Também foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação durante muito tempo, né, aqui da ECA USP, né, na área de Ciências da Comunicação. Você também atua no Centro de Estudos do Campo da Comunicação da USP, né, que é o SECOM. Foi presidente da Intercom, né, que é uma das maiores organizações de comunicação, entidades de comunicação do país e da América Latina também. Né? Então, quer dizer, além de tudo, você tem se colocado como uma grande gestora, né, praticamente atuando em todos os campos da comunicação. A comunicação hoje, né, já que você passou por todos esses campos, como você avalia?
Bom, eu gosto, não só sou eu que falo, né, que a nossa sociedade é uma sociedade da comunicação generalizada, como diz o Vátimo, né? Quer dizer, e ainda bem, vozes que antes não se ouviam, né, não se posicionavam, estão aí para ser ouvidas, não é? E então a questão de trocas, né? De você colocar determinado sentido, expressar determinado sentido sobre o mundo para outro que talvez não visse isso, mas a possibilidade de colocar e criar nessa outra pessoa o interesse em entender esse sentido, né? Aí a gente está falando exatamente do título desse programa, né? Da diversidade. E a diversidade é possível, ela existe, mas sem comunicação, talvez a gente não pudesse falar, né? Porque o que cria as identidades para que elas possam falar e dialogar e se comunicar? Exatamente esse processo básico que a gente tem entre os humanos, que é a troca da experiência, a comunhão das coisas, né? Que está na própria palavra comunicação, né? Comunicare, colocar em comum, né? Fazer das coisas em comum, é isso, eu acho.
E isso que te levou a pesquisar a ficção televisiva? Porque quando você começa a fazer a pesquisa, principalmente em telenovelas, né? Era ainda um produto um pouco rejeitado pela academia, né? E você coloca isso como sendo um elemento de pesquisa acadêmica. Como é que foi o processo de evolução da pesquisa em telenovela?
Então, você está se reportando. Primeiro, é uma coisa tão fantástica, né? Quer dizer, uma coisa que você vai dizer que praticamente você está dizendo que você está criando no Brasil uma área de pesquisa que não existe. Isso não é para uma pessoa, né? Quer dizer, então a gente primeiro precisa colocar um conjunto de pessoas, uma coletividade. Mas eu acho que a gente pode dizer com certeza do pioneirismo da ECA em relação a isso, não é? Então, e mais ainda dentro do Departamento de Comunicações e Artes, onde esse objeto é abraçado no sentido, claro que fora é chamado de drama, né? O drama da TV, o drama televisivo, né? A teledramaturgia era investigada, mas no Brasil não. E principalmente dentro da universidade. Havia muito preconceito, mal entendimento que ainda existe, né? Quer dizer, a coisa dos intelectuais e a sua relação, eu não digo nem só com a telenovela, mas com a cultura popular, né?
E é interessante porque a telenovela é um dos produtos mais consumidos, né, pelos brasileiros. E a universidade, ao colocá-la, relegá-la a um segundo plano, né, talvez esteja relegando muito da realidade brasileira. Você concorda com isso?
Concordo plenamente. E, então, eu disse, quer dizer, é primeiro um ato de vontade, né, de ver alguma coisa que, como você disse, quer dizer, primeiro era na sala das pessoas, mas hoje está no Twitter, no Facebook, quer dizer, todos falando, continuam falando, talvez até mais do que antes sobre a telenovela. Mas essa coisa de algo assim tão próximo, né, da vida de todos os dias, que o brasileiro tenha e tem, né, de não ser investigado. Que coisa é essa? Né? Quer dizer, o que, que existe entre a novela, entre a telenovela e o povo brasileiro, né, e o Brasil? Torna-se um produto hoje reconhecido, exportado, mas sempre foi do gosto, um daqueles gostos que a gente fala, que estão na identidade mesmo do país, a telenovela. O Brasil só não pode ser pensado sem a telenovela, como não pode ser pensado sem o futebol,
inclusive,
né? Ser pensado sem a música.
Inclusive, vão sendo inseridos muitos dos elementos políticos, culturais, sociais dentro dessas telenovelas. Mas antes até da gente continuar falando sobre a telenovela, você nos trouxe aqui uma seleção musical. Qual música vamos ouvir agora?
Então, Tropicália, do Caetano Veloso, tanto falar que ela foi trilha de uma telenovela recente, como que ela mesmo diz sobre o país. Né?
Então nós vamos ouvir Tropicália, interpretada aí pelo Caetano Veloso.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Monumento de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá, mamá. Viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça vai a roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carpiranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carpiranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da,
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a socióloga Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que é professora da Escola de Comunicações e Artes aqui da Universidade de São Paulo. E ela também é criadora e coordenadora da Rede Internacional de Pesquisa do OBTEL, que é o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva. Pois é, Imaculata, você escolheu aí a música Tropicália, interpretada pelo Caetano Veloso, e até estávamos falando durante a música, você lembrou que ela foi a trilha aí do Velho Chico.
Da abertura, é.
E como você interpreta o Velho Chico, que foi uma telenovela da Rede Globo?
Então, ela faz parte, vamos dizer assim, já de uma tradição, essa novela, né? Até que a gente dizia das novelas rurais, que há algum tempo a Globo não fazia. Exatamente do Benedito Rui Barbosa, né? Que de tantas novelas exitosas, né? E que faz essa coisa do contraste do rural e urbano. Então, pegar hoje, claro que foi uma coisa muito interessante, que o próprio Rio era um protagonista, e então aí começa a falar do Brasil profundo, né? E aí toda a estética, a história, que eu achei que tinha elementos políticos importantíssimos e de uma política atual, como, por exemplo, da sustentabilidade. Havia aquilo que costuma se chamar, que também é uma marca da telenovela brasileira, do tal do merchandising social, mas é que quase que fica uma espécie de uma campanha que não é, uma campanha assim enfadonha, mas é chamar atenção para certas coisas e começa quase que didaticamente a explicá-la, como foi o caso aí do uso de inseticidas, de como usar a terra, por que não, vamos dizer assim, defender a natureza, preservá-la, coisas mais orgânicas, sobre a importância dos alimentos, a importância da natureza. Isso é algo assim importantíssimo, e se tratando da audiência que a novela das nove tem.
E ela trabalhava muito também a questão dos arquétipos, né? E fazendo muita referência à cultura popular. E resgatava também muita coisa do inconsciente coletivo. Para se fazer a telenovela, é necessário, e ser de sucesso, é necessário ter esses elementos, a cultura popular, elementos arquetípicos, inconsciente coletivo. Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.